Estamos lá, mais um Dermcast na área. Hoje, tudo indica que o foco do programa será o grande duelo, o duelo do século, eu diria. Corinthians e Retrô, porque do jeito que foi comemorado isso aí, né? O Palmeiras ainda tá em ritmo de férias, mais devagar que não sei o quê. Campeonato Paulista, ninguém sabe quais serão as próximas rodadas. Então, antes de mais nada, dá boa noite aqui, meu amigo, camarada Diegão. Como é que você tá? Mais uma semaninha.
Boa noite, Mário. Quer dizer, de boa, não tem praticamente nada para falar do Corinthians, né? Mas estamos aqui para debater as coisas, já que o Palmeiras não joga, né? Faz muito tempo. O Corinthians, sim, teve alguns jogos que a gente pode comentar, então podemos começar falando por aí. Tem muita coisa para falar desse time do Corinthians, né? Primeiro que o seu Wagner Mancini. Hein, seu Wagner Mancini? O senhor está de brincadeira, velho. O senhor está de brincadeira. Bom, vamos lá, Mário. É o seguinte.
Calma aí,
Wagner
cara.
Mancini... Não, vou começar a falar aqui. O Wagner Mancini ele precisa prestar atenção no que ele está fazendo.
Vamos embora.
Né? Porque, primeiro, os destaques iniciais então, que eu queria dar é o seguinte.
Certo.
Primeiro que é uma grande falácia esse discurso que o Corinthians vai usar a base. De base, não está usando absolutamente nada. Beleza, até que na Copa do Brasil eu entendo que
não, mas
o jogo
não tá usando
é...
uma molecada?
Não, que molecada, não tá usando nada. Coloca o moleque pra jogar faltando 10 minutos pra acabar o jogo. Isso aí não adianta. Então é o seguinte, o Corinthians pegou Mirassol e São Caetano, que eram jogos possíveis de usar mais a molecada. Ele não usou, né? Coloca os moleques pra jogar 10 minutos. Aí eu até entendo que no jogo da Copa do Brasil... Como é caráter eliminatório, vale muito dinheiro, a molecada pode sentir, pode ter um erro capital durante o jogo que custe a eliminação. Eu até vou entender que a molecada não seja usada na Copa do Brasil, esse jogo que você falou aí, Corinthians e Retrô. Mas calma aí, o Corinthians jogou com o São Caetano, que é o pior time do Campeonato Paulista, e ele não colocou ninguém para jogar. O que está muito claro nesse momento, Mariel, é que é o seguinte... O Wagner Mancini está defendendo o emprego dele. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está
garantindo a
fazendo.
Comida.
Então, porque não adianta vir a diretoria, o presidente, falar que o Corinthians vai promover a base, que agora é uma transição, e o Wagner Mancini assinar embaixo, porque ele sabe que se ele não entregar resultado, ele será demitido. O Corinthians teve a mesma proposta de transição. Só que de ideia de jogo, né? Quando trouxe o Thiago Nunes.
Sim.
E o Wagner Mancini viu muito bem o que aconteceu. Não vieram os resultados, não tem transição nenhuma. Não tem respeito ao processo, não tem nada. O que vale são os resultados. E o Mancini, como já disse que treinar o Corinthians é a maior chance da vida dele, ele vai defender o dele, que é colocando os medalhões, vai colocar os caras mais experientes. Até entenderia se o time mostrasse algum tipo de evolução. Fato é que o Corinthians não apresenta
Então,
nenhuma evolução.
agora uma questão aí no caso Mancini. Vamos lá. O Mancini, você diz que está querendo garantir o emprego dele. Mas o emprego dele vai ser vinculado aos resultados. Ou o emprego dele é se ele não escalar os medalhões. Porque o resultado não está vindo com o medalhão também, não. Ou tá?
Não, exatamente, esse é o ponto, isso que eu já venho falado, falei no podcast Timão também, nessa semana, que é o seguinte, a partir do momento que ele não coloca a molecada para jogar, ele chama uma responsabilidade para ele que ele não precisava. Então, quando ele não põe a molecada para jogar e coloca só os caras experientes, a torcida e a crítica em geral espera um bom desempenho. Agora, se ele colocasse a molecada para jogar e o Corinthians não mostrasse um bom desempenho, tá tudo bem. A torcida ia entender. Ela iria entender porque a molecada tá jogando, tá subindo pro profissional agora, vai oscilar, que é natural. Mas não. Então, a partir do momento que ele não põe a molecada para jogar, ele chama uma responsabilidade muito grande para ele. E o time não está desempenhando com esses caras experientes, com essas insistências que ele tem em Otero, que, pelo amor de Deus, não tem a menor condição de jogar futebol em clubes grandes do Brasil, muito menos no Corinthians, em posição que não é a dele, né? Nos últimos jogos, o Otero foi, colocado pelo Wagner Mancini para fazer a função do 10, né? O meia central, o cara que joga por dentro. Ele não sabe jogar nem aberto, quanto menos por dentro. O Otero é o dono da grife mentirosa, que eu já falei aqui, do cara que faz pose pra caramba pra bater uma falta, aí eficiência é muito pouco, perto do ridículo. Ele fez um gol, é verdade, contra o Retrô, mas de 21
É isso
cobranças,
que eu ia
né? O
falar, ele
cara
fez um
que.
gol, um belo gol.
Foi bonito o gol, mas é para um cara que se vende com esse cartaz, 21 cobranças e só um gol, é muito pouco. E aliás, é só isso, né? É só isso que ele entrega. É dono de um passe muito ruim, é no um contra um também péssimo. As jogadas, quando passam pelo pé dele, normalmente acaba a jogada ali, porque ele erra, ele não consegue dar seguimento. Então, assim, não tem condição de jogar futebol ali. Mas eu estou falando do Otero, mas é importante a gente pontuar aqui que, para mim, os erros do Wagner Mancini. Há um pouco tempo atrás, nos jogos grandes, ele vinha colocando o Cantillo para jogar de volante. E o Cantillo, já falei aqui algumas vezes, o Cantillo sem a bola é uma tragédia. Ou seja, ele contribui muito pouco, ele não marca ninguém, ele é um cara é lento. Então o Corinthians sofria demais com ele em campo. O que que o Mancini fez? O Mancini optou pelo Ramiro, que, pelo amor de Deus, como é ruim de bola o Ramiro. Só que, no momento sem a bola, o Ramiro te ajuda. Porque ele corre, ele fecha espaço, ele dá carrinho, ele enche o saco do adversário, beleza, faz tudo isso. Só que contra adversários como o Mirassol e como o
Certo.
Retrô, você precisa um pouco de bola no pé. E o Corinthians não teve isso. O Corinthians fez duas apresentações ridículas, vergonhosas. Primeiro contra o Mirassol teve 70% de posse de bola. O Corinthians foi dominado pelo Mirassol. O Mirassol deu 20 finalizações ao gol. Então, assim, é um problema estrutural. Quando você tem Gabriel e Ramiro como a dupla de volante, se você não vai ter construção, o mínimo que se espera é que o seu time esteja protegido defensivamente, correto? Mas não foi isso que
Sim, correto.
aconteceu. Com Ramiro e Gabriel, o Corinthians tomou 20 finalizações a gol. Então, me lembrou muito aquele jogo do Corinthians do Thiago Nunes. Eu falei aqui bastante. Era um time que não fazia bem nenhuma coisa nem outra. Ele não agride o adversário e se defende muito mal. Voltou a ser esse time. Então, a opção do Mancini também não se comprova. No momento que ele acha que o time está muito exposto, ele coloca o Ramiro para jogar ao lado do Gabriel, o time toma 20 finalizações do Mirassol. Isso é uma vergonha. Ganhou o jogo. Ganhou, jogando um futebol horroroso, é verdade. Se olhar os números, alguém pode se enganar, porque o Corinthians está invicto, é o dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, é o líder do grupo. Então, numericamente, ok, mas o desempenho é horroroso. O desempenho é muito ruim. E aí, nesse jogo contra o Retrô que você trouxe aí, o Retrô é um time de Série D de dado, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Mirassol é de Série C. Eu disse aqui, o Mirassol teve 70% de posse de bola e 20 finalizações. Contra o Retrô teve 65% de posse de bola. Não chegou a 20 finalizações como o Mirassol. Mas aquele futebolzinho ruim não foi suficiente para vencer, como venceu o Mirassol, mas não conseguiu vencer o Retrô, né? Tomou o gol no final do jogo e só empatou contra um time de quarta divisão. O Corinthians está sendo dominado por times de terceiras e quartas divisões do Campeonato Brasileiro. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Isso foi evidenciado durante a transmissão do jogo. Como não tem torcida, a gente ouve tudo agora. E a gente ouviu o senhor Wagner Mancini falando para o time: se não der para sair por baixo, quebra a bola no jogo. Contra o Retrô. contra um time de quarta divisão. Quer dizer, você está com dificuldade na saída de bola, então a sua solução é dar um bico para frente para o Jô fazer a casquinha? Você lembra da casquinha?
Opa!
Então, era isso. Era isso, Mariel. Foi um negócio absolutamente ridículo.
Casquinha.
Duas apresentações vergonhosas, vergonhosas. Vergonhosa. E aí, durante esse jogo contra o Retrô, o Corinthians ganhando o jogo porque achou o gol de falta do Otero, e sentou no resultado. O Retrô tocava a bola, o Retrô era uma equipe compacta, que tinha jogo pelo chão, o Retrô tinha todos os aspectos coletivos do jogo que o Corinthians não tem. O Corinthians vive de lances isolados, de bola parada, porque aí acha uma falta. Aí vai o Otero achar que bate alguma coisa, é a bola na área, ou o Fagner, que continua sendo tecnicamente o melhor jogador do Corinthians. Mas é isso, o Corinthians não tem articulação, o Corinthians tem nada coletivo, o time não tem padrão. Você não sabe o que é esse time do Corinthians, que modelo que ele joga. Não dá para entender, a gente não sabe vendo o jogo. É uma completa bagunça. Então, assim, para fechar. Tem muita gente pedindo, obviamente, a cabeça do senhor Wagner Mancini, porque assim, ele está decepcionando, né? Ele está decepcionando. Porque quando ele chegou e tirou o Corinthians da zona do rebaixamento, e o Corinthians quase beliscou uma vaga Libertadores, ele foi elogiado porque tirou o Corinthians de uma situação muito ruim e fez, a equipe evoluir, de certa forma, no Campeonato Brasileiro. Que é muito mais difícil fazer isso do que ele está fazendo agora. Porque quando ele chega no Corinthians para tirar o time da zona do rebaixamento, ali sim ele tem que jogar por resultado. Porque precisa tirar o time, precisa somar pontos, precisa vencer. Ok. E aí não dá para ele implementar o que ele entende de futebol. Agora não. Agora é um outro cenário. É uma nova temporada. Já era hora dele mostrar alguma coisa. Não tem mais a pressão de ter que sair de zona do rebaixamento. O Corinthians está nos dos grupos mais fáceis do Campeonato Paulista. Vai se classificar com folgas. É o momento dele tentar fazer esse time evoluir. Só que em vez dele colocar a molecada, ele não põe outra coisa, hein? Outra coisa. Eu estou vendo muita gente, porque quando o presidente fala que vai promover a base, e o técnico também diz que vai promover a base. Gerou uma corrente na torcida do Corinthians que precisa colocar a base, põe a base de qualquer jeito. A base é ruim. A base do Corinthians é fraca, é ruim. Não tem jogador que presta, não tem, não existe. Senão eu acho que o técnico já teria colocado, mas não tem. E uma outra coisa que eu queria falar aqui sobre a base é a defasagem física desses moleques da base do Corinthians, negócio impressionante. Como só sai moleque magrinho, pequenininho e fraquinho. É impressionante. Pode perceber. Pode perceber que todos os moleques que saem da base do Corinthians, eles são desnutridos praticamente. É o Pedrinho, né? É quando saiu era o Dentinho. Esses molequinhos, sai tudo magrinho, fraquinho. Aí você olha para a base do Palmeiras, sai o Patrick de Paula, que é um cavalo. Sai o Gabriel Menino, que é um jogador fisicamente pronto. O cara é profissional, pronto. O Corinthians não. Então existe uma defasagem física muito importante na base e aí vai sofrer muito para jogar no profissional. Porque não aguenta, vai tomar um tranco, ele desmonta, né? E outra coisa, não tem leitura de jogo, né? O moleque não sabe o que faz com a bola. Então tem muita torcedora aí do Corinthians que fala: "Ah, põe o Gabriel Pereira", tal. O Gabriel Pereira com a bola acho que tem qualidade. Mas é o seguinte, ele não tem noção do que ele faz sem a bola. Sem a bola. E as pessoas precisam ter uma análise mais ampla do jogador e do jogo de futebol. O jogador de futebol, ele fica muito mais tempo durante os 90 minutos sem a bola. Muito mais do que ele fica com ela. Então, com todos de acordo nisso, né? Então, o jogador precisa
Sim.
saber o que ele faz sem a bola. Ele precisa ter leitura, ele precisa saber de recomposição, ele precisa saber como se movimentar, aonde estar. E os jogadores do Corinthians, principalmente da base, eles não têm a menor noção disso, não têm menor consciência desse aspecto do jogo. Isso era uma das críticas que o Pedrinho, quando muita gente da torcida pediu o Pedrinho, e o Fábio Carille na época ele não colocava o Pedrinho. porque o Pedrinho não sabia o que fazer sem a bola. Não sabia. E o Corinthians teve muitos jogadores que se consagraram assim. O Romero era um exemplo clássico, né? O que o Romero fazia sem a bola era um absurdo. Por isso jogava. Por mais que quando a bola chegasse, tinha muitas dificuldades. E é o caso do Ramiro. É isso que a torcida do Corinthians precisa entender. Os caras querem matar o Ramiro. Só que o Ramiro, ele, sem a bola, ele é um baita jogador. Baita jogador.
Pô, mas
Porque ele
futebol joga com a
entende muito
bola, né?
bem o papel. Então, mas calma aí. Precisa ter as duas
Isso.
coisas, né? Precisa ter as duas. Só que esse é o futebol moderno. Futebol moderno é isso aí. Se o cara não souber o que fazer sem a bola, ele não joga. Porque a bola não vai chegar no pé dele. Porque ele está errado. Já corre errado, se movimenta errado, não sabe, se desgasta. Então, na hora que a bola chega, não consegue potencializar o que ele tem, que é o melhor. Então, o jogador de futebol hoje precisa saber muito essas duas dois aspectos. E principalmente a molecada da base do Corinthians não tem a menor noção do que faz sem a bola e com a bola no pé, são poucos que prestam, isso está muito claro. Então, assim, para fechar, o Wagner Mancini, ele está adotando um modelo de jogo medroso, medroso, porque quem toma 70% de posse de bola do Mirassol e 65% do Retrô só pode estar com medo, né? Só pode estar com medo. O time não é bom? Claro que não. O elenco não é bom? Também acho que não, mas não é ruim também. Não é pior. Será que o elenco do Retrô é melhor que o do Corinthians? Acho que não. Será que o elenco do Mirassol é melhor que o do Corinthians? Também acho que não. Mas o aspecto coletivo, tá claro que o Mirassol e o Retrô estão acima do Corinthians. Isso está muito claro. E o problema aí é do técnico. É treino, é trabalho de campo. Isso é uma coisa que ele não está conseguindo fazer. Então tem muita gente aí que está pedindo a cabeça dele. Eu tenho muita dificuldade, viu, Marião, em saber qual é o momento de mandar o técnico embora. Eu defendo a continuidade. Acho que um técnico tem que ter pelo menos um ano no comando para mostrar alguma coisa. Mas é o seguinte: quando não se vê evolução, aí é hora de reavaliar. E aí eu não sei nem se é momento de mandar o Mancini embora agora, mas uma coisa é fato: o presidente e diretores de futebol precisam cobrar o treinador. Isso precisa existir. Tem que cobrar o cara. E aí, amigão, como é que é? Nós vamos tomar baile do Mirassol? Nós vamos ser quase eliminados pelo Retrô? Porque o que aconteceu ali foi uma vergonha.
Então, agora eu queria
Precisar
falar,
dos
agora eu queria
pênaltis
falar.
para passar do Retrô é uma vergonha.
Teve um jogo contra o Retrô, ficou ganhando a maior parte do tempo, porém, não, também não ameaçou matar o jogo muitas vezes, certo? Podemos dizer que fez um jogo de igual para igual com o Retrô.
Não, o Retrô foi muito
Nem
melhor.
isso.
O Corinthians ficou com medo do Retrô. E ficou com medo. Medo. Não, medo e não tem a qualidade. Porque até tentou jogar, mas não tem a qualidade. Mas é quando eu falo medo, é porque é o seguinte: nesse jogo contra o Retrô, o Corinthians teve o Gabriel, né, na proteção, e depois ele teve uma linha de quatro. Por dentro, ele tinha o Cazares e o Otero, que em tese teria uma qualidade técnica para fazer o time jogar, né? Fazer o time jogar. Aí o Corinthians ganhando de 1 a 0, tomando pressão do Retrô, com muito menos posse de bola no segundo tempo, o que que o senhor Wagner Mancini faz? Ele tira o Otero ou o Cazares, acho que foi o Cazares, o Cazares, e colocou o Ramiro. Então, nessa alteração, ele já me mostra que ele está com
Sim.
medo. Porque se ele queria mudar o panorama do jogo, você tendo o Cantillo no banco ou até o Camacho, que são jogadores de passe, aí eu estou falando de característica, não de qualidade, mas jogador de passe, que sabe articular minimamente um jogo de futebol. Ele tinha esses caras no banco. Aí ele tira o Cazares e coloca o Ramiro. O Ramiro não é um cara de passe. O Ramiro é um cara de briga. É o cara de disputa, de contato físico, de briga. Ele colocou o Ramiro.
Certo.
Então, nesse momento dessa alteração, ele quis brigar com o Retrô. Ele não quis jogar contra o Retrô. Ele quis brigar. E deu, não aconteceu nada, né? Aliás, depois que entrou, o Corinthians tomou o gol. Então, assim, é absolutamente ridículo a postura do
Aí eu queria te
treinador.
fazer as
O treinador.
perguntas.
Pode
Perguntas
fazer.
do torcedor. Por quê? Eu vi jogador do Corinthians provocando os caras do Retrô depois do jogo. Eu vi postagem, eu vi torcida. Parecia que tinha sido campeão de um título muito importante, contra um rival muito importante. E, de certo modo, eu fiquei pensando, cara, os caras estão realmente fazendo isso? Tipo, falando. Eu vi até o Fa acho que foi Fagner. Eu falei, eles estão realmente
Foi ele,
dando
né?
essa importância para esses caras do Retrô? Eles estão realmente dando isso, tipo, ficou falando de tipo, ah, ganhamos, sabe, querendo crescer em cima do Retrô. Eu queria saber o que que você acha desse pós-jogo, tanto da parte dos jogadores quanto da parte dos torcedores. Eu não sei se você viu, mas eu vi muitos torcedores que, nossa, falaram, parecia que tinha ganho um final da Libertadores, Diego.
Não, da minha parte aqui, pelo menos você viu, já temos quase meia hora de
Não, da sua
programa,
parte eu
e eu
entendo que
tô
não,
aqui.
mas.
Da minha parte, você já viu que eu não fiquei nem um pouco satisfeito com o que eu vi. É, o que aconteceu aí é informação, são os fatos ditos, né? É, e depois eu vou dar opinião. O Fagner disse que estava rolando uma intimidação dentro do campo acima do normal, ou seja. É o jogador, um xinga o outro, tal, que é normal do jogo, mas segundo o Fagner, falou que estava um pouco acima do normal. O que acontece? O Retrô tá na dele. O Retrô é um time de quarta divisão e ele vai usar todos os artifícios para tentar desestabilizar o adversário.
Sim.
E ele está completamente na dele. Tem o direito de fazer isso. Quem não tem direito de entrar nessa pilha é os jogadores do Corinthians, que nitidamente entraram. Entraram na
E aí eu
pilha,
queria falar isso.
né? Então o
Justo o
jogo teve.
Fagner vai
É, pois
reclamar
é.
disso?
Então, o que aconteceu? Teve muitas uns lances mais ríspidos durante o jogo, umas faltas mais duras e tal. E aí, na hora dos pênaltis, parece que o goleiro ficou provocando o Fagner, que era o último a cobrar o pênalti. E aí o Fagner, quando faz o gol, responde pro goleiro, falando: é aqui é Corinthians, tem que respeitar e tal. É, mas assim, né, Marião? Vamos lá, né? Que absolutamente constrangedora
É isso que eu ia falar,
a
tipo,
atuação do
porque se tivesse
pai.
goleado, beleza, nem goleado. Isso é pequeno Corinthians, os caras que estão lá dentro se colocarem, tipo, ah, vou responder a uma provocação do time do Retrô.
Não, o primeiro é o time que, tipo, o Wagner Mancini colocou um time muito experiente. Ah, tem que apostar na experiência. Vamos lá, o Corinthians nesse jogo tinha uma média de idade superior a 30. Tinha Fagner, Gil, Fábio Santos, Cássio. Pô, os caras mais de 30 anos. Fábio Santos e Cássio, campeão mundial. Você tá de brincadeira. E vai entrar na pilha do Retrô. Mas entraram nessa pilha aí, depois ficaram na provocação e tal. É feio, é muito feio. O time está se apequenando. E assim, a postura é o que eu tô falando. A postura do treinador tá rebatendo nos caras. Porque a postura do treinador tá de medo. Ele teve medo de jogar com o Mirassol. O Mirassol dominou o Corinthians. Coisa horrorosa que o Corinthians fez contra o Mirassol. O Cássio, se não é o Cássio para pegar o pênalti, o Corinthians toma o um empate do Mirassol. Não ganha aquele jogo. E mais uma vez não ia ganhar do Retrô. Só passou porque teve pênalti. Então, assim, não dá para aceitar o Mirassol com 70% de posse. Parecia o Barcelona jogando contra o Celta de Vigo. Foi um negócio impressionante. Só que no caso, o Barcelona era o Mirassol e o Corinthians era o Celta. E a mesma coisa aconteceu com o Retrô. Então, assim, o que preocupa, e muito, pelo menos a mim, é que são dois jogos muito parecidos, o do Mirassol e do Retrô. O do Mirassol acho que deixou muita gente assustada com o que aconteceu, mas o Mirassol é um time arrumadinho e se te pegar um time mais ou menos bagunçado, o Mirassol vai fazer um jogo interessante. E ele fez. Só que o que você espera? Que no jogo seguinte o time deu uma resposta. E foi o mesmo jogo. Mais uma vez o Corinthians tomou um baile do adversário de quarta divisão. Então é muito, mas muito preocupante. E o Wagner Mancini precisa ser cobrado, porque dessa forma não dá para jogar futebol. Você não, por mais que eu falei aqui, né, que o Cantillo deixa a equipe exposta, mas calma aí. Contra o Mirassol e contra o Retrô, o Cantillo precisava jogar para mudar um pouco a característica do meio de campo, para ficar com a bola um pouquinho. O Corinthians correu atrás do adversário nos dois jogos. Por quê? Pelas opções do Mancini de colocar jogadores que só brigam, que jogam muito pouco. Ah, o cara é muito aplicado taticamente. Beleza, mas com a bola no pé, o que que ele faz? Nada. Então não me serve, né? Não adianta. É o que eu falei no podcast lá do o podcast Man, eu falei isso. Falei, se você tem a opção de colocar o Gabriel e o Ramiro juntos, é para o seu time se defender bem. Se defendesse bem, o Cássio Mal trabalhasse, mesmo com o Mirassol tivesse 70% de posse de bola, eu até entenderia, porque aí é uma opção por um modelo de jogo mais reativo, mas. Como eu falo sempre, não existe maneira certa ou errada de jogar futebol. O que existe é eficiência. O Corinthians jogava dessa maneira, se defendendo muito, mas o Cássio mal trabalhava. Mal trabalhava. Era difícil finalizar gol no Corinthians, naquela época com o Fábio Carille. Tinha eficiência.
Certo.
Agora, o Corinthians não teve eficiência, abdicou de jogar futebol. Adotando esse modelo, só que tomou 20 finalizações do Mirassol. Aí não, aí você não tá fazendo nenhuma coisa bem nem outra, aí tá ridículo. Aí não dá para aceitar. Então alguma coisa tem que acontecer. E agora eles vão ter um tempo, né? Vão ter, a gente não sabe qual é o próximo jogo, então vai ter bastante tempo para o Mancini apresentar algum tipo de evolução, porque os dias dele estão contados, viu? Estão contados. Eu acho que já deve estar havendo essa cobrança internamente no clube, porque é assim, foi vergonhoso, é constrangedor você ser dominado por uma equipe de Série
E
C
agora com essa
e uma equipe de Série D.
regra nova do Campeonato Brasileiro, acredito que os treinadores vão cair antes, né? O que que você acha?
É assim, porque não vai mudar muita coisa, viu? Eu te falo. Parece que é uma grande mudança, mas foi. Eu vi o levantamento que foi feito com essa nova regra do que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Dos 20 times do Campeonato Brasileiro, 16 estariam dentro da regra nova. 16 clubes no ano passado estariam dentro dessa nova regra, ou seja, eles não demitiram mais do que dois treinadores no mesmo campeonato. Então não vai mudar muita coisa. As únicas equipes que fizeram mais que isso, curiosamente, foram as equipes que caíram. O Goiás, que eu acho que teve três treinadores, ou quatro até. O Vasco, que teve três. E os outros dois, que eu já não me lembro quem mais caiu, mas. Curiosamente, os quatro que caíram de divisão foram os clubes que extrapolaram essa nova regra. Então, sinceramente, eu acho que vai mudar muito
Eu
pouco.
acho que é uma regra que
Mas
não
eu
vai
acho o
mudar quase
seguinte.
nada, mas o que eu acho é que
Mas eu
acontecerá
acho
isso,
assim.
entendeu? Com medo de não trocar depois, de ficar preso a algum técnico, coisa assim, eles vão trocar
E
antes.
eu acho só. Isso. Eu acho o seguinte: o Campeonato Paulista, que já era tido como se ganhar é obrigação e se perder vai o cara cai, demitem o técnico, isso vai ganhar mais força ainda,
Isso.
porque no cenário pelo menos do Corinthians, eles não vão esperar chegar o Campeonato Brasileiro para demitir o Wagner Mancini. Já demite agora, porque dentro do Campeonato Brasileiro entra a nova regra. Então você demite antes da nova regra entrar em vigência, no caso, né? Por isso que eu acho que ele vai ter pouco tempo para dar algum tipo de resposta. Que a gente não sabe quando vai ser a próxima rodada do campeonato, mas assim, o Corinthians com esse tipo de jogo que ele apresentou nessas duas últimas partidas, tomaria goleada dos três rivais de São Paulo. Ele seria goleado pelo Santos, pelo São Paulo e pelo Palmeiras. Sem
Então vamos
dúvida.
lá.
Ele só não foi porque enfrentou times que é time de série C. Se pega um time de série A, ia tomar um chocolate. Porque foi ridículo. Como é que o Retrô pode ter um jogo coletivo mais aprimorado que o Corinthians? Por mais que o elenco seja ruim, são caras de série A, né? Não dá. Não dá para aceitar, não tem justificativa. E a culpa é do treinador. É do treinador. Porque se esses outros times fizeram esse tipo de jogo, é porque o treinador desses times está fazendo um bom trabalho. Ou não? Está fazendo.
Sim, faz sentido.
Porque eu sempre falo: você não precisa de bons jogadores, recheado de bons jogadores, para ter bom desempenho. Não precisa. Mas precisa ter um modelo de jogo estabelecido. E o Mirassol e o Retrô têm. O Corinthians não tem. Quem tem o modelo de jogo estabelecido passa por cima. É assim que funciona. Por isso que o Corinthians tomou 20 finalizações no gol do Mirassol. Acabou ganhando porque é o time de Série A, né? Então ganha.
Sim.
Mas quando pegar Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Inter, aí é
Vamos
outra
lá.
coisa.
Então, já que você a gente trazer umas informações aí, você falou muito do elenco do Corinthians e o Corinthians tem alguns jogadores que o contrato deles acabam agora em 2021. Aí eu queria botar aqui na tela para você e para os nossos espectadores poderem ver os jogadores que acabam em 2021. E eu queria saber qual é a sua opinião. Que tem uns caras aqui que eu nem sabia que jogavam no Corinthians, mas tudo bem. Não sei se já apareceu para você, se tem tamanho suficiente para você ver. Mas
Sim, tá
vamos
aqui.
lá. Jemerson, Corinthians tem 100%. Seria 30 de junho.
Não fica. Não
Não fica.
fica.
Otero.
Não, depende da renovação e tá pedindo muito alto e é melhor que não fique mesmo, porque joga muito com o nome. Para mim, jogador
É isso que eu
fraco.
queria saber.
Fraco.
Você, tipo, além da questões de contrato, o que a sua opinião pessoal? O Otero também, mesmo meio do ano aí, mas ele é emprestado.
Jogador horroroso. Só que aí tem um problema,
Sim.
né? Eu, por exemplo, eu gostaria que o Cazares ficasse. Por mais que eu ache um absurdo ele não estar em forma, quer dizer, o que ele está fazendo, né? Por que que ele não consegue ficar em forma? É uma coisa impressionante. Tá gordo. Como é que pode um negócio desse? Mas ele, gordo, é melhor que o Otero, que todos esses que o Corinthians tem de opção para jogar na posição dele. Eu ficaria. O grande problema é que é o mesmo agente do Cazares e do Otero. E aí você sabe como as coisas funcionam dentro do Corinthians. Para um ficar, o outro também tem que ficar. Então, assim, eu gostaria que o Cazares ficasse e que o Otero, pelo amor de Deus, vá embora logo. Jogador horroroso, horrível.
Vamos lá.
Mas, vamos
Cazares
lá,
já
segue.
falou, Cantilho também é emprestado.
Difícil essa, hein? Porque é que eu falei, cara. O Cantillo, ele tem muitas qualidades, mas no momento sem bola ele não ajuda o time fica muito exposto. A gente vai lembrar do 5x1 do Flamengo e 4x0 do Palmeiras. É o time com ele lá olhando todo mundo, o Palmeiras indo várias vezes, ele não marca ninguém, né? Que adianta ele ter o passe se ele não contribui no outro aspecto do jogo? Difícil. Eu não manteria ele,
Quem
não.
é esse Antônio, cara? Não sei nem quem é.
Esse é da base, né? É da base, deve ter sido negociado para a categoria de base, aí depende de uma renovação para continuar. Entrou num jogo contra a Ponte Preta, foi mal demais, depois não entrou nunca
Entendi.
mais.
Kaique França também deve ser da base, então.
É goleiro da base, o Donelli tá lá, é uma boa opção também da base, então assim, base por base, você deixa o que tem contrato, o que tá vencendo, você manda embora.
Fábio Santos, fim do ano só.
Até o fim do ano, né? Vai ter que mostrar no Campeonato Brasileiro se merece a renovação. Eu mantenho porque é um cara importante para o grupo, traz experiência, para lateral esquerda ele entrega um bom resultado, mas assim é muito velho, né? Um lado que você sabe que não vai ter apoio, ou seja, ele não vai subir até a linha de fundo para fazer cruzamento, não vai. Vai se guardar defensivamente, então tem esse problema, mas ainda manteria.
Pra terminar, F5, hein? Que também deve ser base também.
Então, é base também. Até hoje esse Fecim foi contratado já há algum tempo. Se até hoje ele não subiu para o profissional, não mantenho.
E Michel Macedo.
Michel Macedo já foi embora, mas está sem clube definido ainda, mas já não faz mais parte dos planos.
Mas ainda tem contrato com o Corinthians, é isso.
É, tem contrato até o fim do ano, né?
Certo, então dessa lista aí você
Sim, tinha que
ficava com
mandar
um.
todo mundo embora, né? É, com o Fábio Santos só.
Certo, certo.
E o
E o
Cazares?
Cazares, e o
Só
Cazares? Você
que.
falou do Cazares.
Mas também o Cazares é brincadeira, né? Porque se tá acabando o contrato dele, ele tá fora de forma, ele não mostra nenhum tipo de vontade de querer renovar. Se vocês colocam na posição do cara, se tá acabando o meu contrato, o que eu vou fazer? Pô, eu vou me dedicar aqui, né, cara? Preciso de um contratinho novo, tal. Mas nem isso ele quer. Nem isso ele mostra empenho. Então fica difícil. Assim fica difícil.
Certo, certo, Diego. Isso aí é complicado, né? É. Então acho que.
Que tá claro, né, Marião? Um elenco muito mal montado, né? Impressionante,
Mas e aí,
impressionante.
na próxima temporada, na próxima fase da Copa do Brasil, já entram os outros times ou ainda não?
Sim, já entram todos os times de Libertadores, já entram já na próxima.
Então já vai ficar mais complicado pro Corinthians.
Ah, vai, né? Ah, esse ano o Corinthians, no máximo, ele pode sonhar com o título de Campeonato Paulista, no máximo. Porque jogando um futebol horroroso, ele acabou perdendo para o Palmeiras ano passado só nos pênaltis. Então, Campeonato Paulista, estadual, dá para ganhar com um time ruim.
Sim.
Dá para ganhar. Agora, Copa do Brasil, esquece, Sul-Americana também não vai chegar, e muito menos. Campeonato Brasileiro. Segundo a diretoria, é ano de enxugar as contas. Eu acho engraçado. É ano de enxugar as contas e o time sub-23 está lá, eles não tiram, né? E aí não tem. Aí vamos enxugar as contas. Tá mandando embora alguns jogadores que vão acabar o contrato, né? É contratar uma empresa de consultoria financeira para olhar as contas do clube e entender aonde que pode otimizar o resultado. Só que o time sub-23 eles mantêm. Uma piada, né? Uma vergonha. Vai mudar nada. Enquanto essa diretoria tiver aí, esses mesmos caras estiverem comandando o clube, o Corinthians vai virar isso aí. Vai ficar na mão de empresário. O Corinthians está devendo empresários. A notícia de hoje é que o Corinthians deve cerca de 20 milhões de reais a
Então,
empresários
isso que eu
que
queria
ajudaram.
perguntar para você. Hoje, essa semana saiu uma notícia, até não achei aqui agora, que a dívida do Corinthians tinha aumentado, tinha chegado perto de 1 bilhão, sem contar, acho que a Arena.
Isso.
Mas, e ainda tinha um empresário aí, tinha emprestado 3 milhões para o Corinthians. Tipo, desse jeito aí, vocês vão se enrolar cada vez mais, né, mano?
Ah, não tenho dúvidas. E a cada dia que passa é um ex-jogador que aparece a notícia, ex-jogador move ação contra o Corinthians e ganha tantos milhões. É assim. Virou isso. Todo dia tem algum ex-funcionário colocando o clube na justiça e, obviamente, ganhando, porque o clube não cumpre com os seus compromissos, né? Se fosse uma empresa séria, se fosse uma empresa, aliás, não precisava ser séria, se fosse
Fosse
qualquer
uma empresa.
empresa, em qualquer ramo, exceto o futebol, porque no futebol parece que tudo pode, já tinha fechado, já tinha declarado falência. A dívida é de 900 milhões, sem contar o estádio. Me explica como isso é possível. É muita coisa errada, né? É muita coisa errada. Então é isso, o Corinthians virou balcão de negociata com vários empresários com trânsito livre lá dentro, que ficam colocando vários jogadores, que não tem nenhum tipo de qualidade, mas aí vai contar no currículo que ele passou pelo Corinthians. É, o Corinthians virou isso, ficou na mão dos empresários, as contratações são feitas para satisfazer interesses desses caras, e quem sofre é o torcedor, quem sofre é o time dentro de campo, que não tem qualidade, né? Não tem qualidade. O time não consegue ser minimamente competitivo.
Entendi. É
É triste, é muito
complicado. Eu te
triste, mas
digo
é isso
que
que aconteceu.
o fator da comemoração pós o jogo do Retrô, porque é aquele tipo de jogo que é o seguinte: perdeu, vira chacota, normal. Mas ganhou também, não é
É,
para
o jogo que
sair
você não tem
comemorando.
nada. É aquele jogo que você não tem nada a ganhar e muito a perder, né?
E aí depois do jogo pareceu uma comemoração. Eu falei, esses caras estão comemorando mesmo
Ah,
isso.
é
Eu
ridículo.
falei.
Mas é o que eu falei, a mentalidade pequena desse treinador tá batendo nos caras. Porque é o seguinte. Ele só treinou time assim, né, cara? Ele só treinou time que briga para não cair, time de meio de tabela, tal. O Corinthians não dá para ser treinado dessa forma, com esse tipo de mentalidade. O que aconteceram nesses dois jogos, assim, faz tempo que eu não lembro disso,
Então,
sinceramente. Desde que eu torço pro Corinthians, eu não me lembro do time ser dominado da forma que foi por equipes de Série D e Série C. Com uma posse, a posse, o número da posse de bola é um negócio que me espanta
não, eu fiquei
muito.
assustado.
Você
Eu não
tomar
sabia desses números.
70% de posse,
Na hora que você falou, eu me assustei mesmo.
70%. Oh, 70% de posse de bola contra o Mirassol. Como você não consegue jogar contra o Mirassol e o Mirassol consegue jogar contra você? A conta não
Complicado,
fecha,
né?
né? A conta não fecha. Porque o elenco do Mirassol, será que é melhor que o do Corinthians? O Mirassol não tem um Cássio no gol. Não tem o Fagner, né? Não tem.
Não, essa semana eu até tava
Mas
vendo, não lembro quem
jogou.
que foi, se eu não me engano aqui, não quero fazer injustiça, mas se eu não me engano foi um vídeo do Rica Perrone, que ele estava falando sobre o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro na Série B, né? E do perfil das contratações e o jeito que eles estavam, parece, encarando a Série B. E lógico que não tem comparação, o Corinthians não está na Série B, está jogando primeira divisão. Mas ele falou um negócio que eu achei engraçado, que foi assim: esses times não podem chegar na Série B e, tipo, pelo menos eles não podem entrar ou começar a Série B pensando que eles estão jogando de igual para igual, estão lá para tentar alguma coisa. Eles têm que entrar com a mentalidade de tipo assim, meu, uma das vagas já é nossa, gente. Por mais que esteja lá pela terceira, segunda vez e tal. E eu senti um pouco disso, né? Tipo, você tá fazendo esse estardalhaço, essa comemoração, você tá deixando outro time, um time bem menor, ficar com 70% da posse de bola. Você tá jogando, tipo, você tem que pisar em campo. Isso que era o que eu falava, que eu até brincava. No Derbycast, tipo assim, daquele devolvo uma alma do meu time, lógico em proporções diferentes, mas assim, tipo, você não pode entrar contra um time. Ah, o Palmeiras não pode entrar, com todo respeito, contra uma Ponte Preta, pensando, não, vamos jogar de igual para igual, vamos tentar se safar e a gente passa. Não, mesmo que você tenha um time ruim, você tem que entrar com a mentalidade de que você vai passar o carro em cima desses caras. Pelo menos é o que eu penso. E aí eu queria só falar uma coisa. Você falou aí que muito disso você acha que vem do treinador, né? Você já falou que você não
Sim.
sabe, ou tem dificuldade de identificar a
A
hora,
hora
né?
de
O quando
demissão.
trocar o treinador. Mas se você fosse trocar o treinador hoje, quem que você olharia? Ou você acha que teria que ir para fora do Brasil? Porque tem a questão financeira também, né? Um treinador europeu, os cálculos dele é na base do euro, por mais que ele venha trabalhar no Brasil.
Não. Não, acho que não tem jeito, né? O Corinthians está numa situação muito complicada porque não pode gastar e o Wagner Mancini deve ser um treinador barato para os padrões atuais do futebol brasileiro. Não tem muitas opções no mercado brasileiro, mas é o seguinte: antes de falar de treinador, o Corinthians precisa decidir que tipo de jogo que ele quer fazer. Pouca gente debate sobre o tema, né? Não dá para você trazer o treinador se você não sabe qual é o modelo. Então, assim, o Corinthians tinha um modelo, já falei, falo isso sempre. O Corinthians tinha um modelo estabelecido, um jogo defensivo, ganhou tudo na sua vida jogando daquela forma. Aí alguém genial, como brilhante, uma baita ideia, falou: estamos cansados disso. Ah, tô cansado de ganhar tudo com esse modelo, quero jogar bonito. Aí traz o Thiago Nunes. Aí a gente viu o que aconteceu. Aí vem o Wagner Mancini para apagar o incêndio, para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento.
Sim.
Beleza, tirou. E nunca mais foi debatido o modelo de jogo. Nunca mais ninguém falou sobre isso dentro do Corinthians. Ninguém mais falou sobre isso. Então o que o Corinthians quer? Quer voltar a ser aquele modelo que deu certo com Tite, Mano Menezes e Carille? Ou quer ser o que o Thiago Nunes tentou ser? Ou nenhuma coisa nem outra, tentar achar um equilíbrio aí entre esses dois modelos, não sei, mas precisa definir, até para levantar nomes. Porque é uma coisa, por exemplo, o Mano Menezes tá ali, né? A
Sim.
sombra do Mano Menezes
É
está
verdade,
por
o Mano
ali.
Menezes tá, não, tá solto aí.
É, e o André Sanches, que é um, assim, ele saiu da presidência, mas ele manda lá dentro, né? Continua mandando. E o Mano Menezes, tipo, tem um grande apreço do André Sanches. É, não sei com os outros diretores como é que é essa situação, mas ele é uma sombra, ele sempre vai ser um nome cogitado ali dentro. Mas qual é o modelo? É o modelo do Mano Menezes que a gente quer jogar? Se definir isso e trazer o Mano Menezes, eu até vou aceitar. Até vou aceitar. Embora eu acho que o Mano Menezes deu uma parada no tempo aí. Faz muito tempo que ele não entrega nada, né? A gente viu o trabalho dele no Bahia, que foi
Ah, o
ridículo,
trabalho dele no
né?
Palmeiras foi muito ruim, no Bahia foi muito ruim, cara.
Então, aí que precisa entender, porque o Corinthians não tem elenco para jogar um outro futebol, a não ser esse que eu estou dizendo aqui, na minha visão. Porque é muito mais fácil você destruir do que construir, muito mais fácil. E o Corinthians não tem qualidade para ter um jogo do Flamengo, que é um time que fica com a bola o tempo inteiro. O Corinthians não vai ficar com a bola o tempo inteiro, não vai. Mas também não pode tomar 70% de posse do Mirassol.
Você tá
Contra o
encucado
Mirassol.
com 70%.
Não, Mário, é inacreditável que eu falei. Parecia um Barcelona e Celta. Só que ao contrário. O
Celta é o
Mirassol era o
Corinthians.
Barcelona. É, o Celta era o Corinthians. Então, assim, não dá para aceitar. Isso aí beira o absurdo. Foi ridículo. Vergonhoso. O Corinthians fez apresentações de vergonha, constrangedoras. Foi constrangedor o que aconteceu nessas semanas. Então precisa entender qual é o modelo. Se é esse modelo mais defensivo, eu até apostaria no Mano Menezes. Eu sei que tem boa parte da torcida do Corinthians que não gosta da ideia, mas não tem grandes opções no mercado. Treinador europeu, não vai acontecer. No máximo, um argentino. Não vejo nomes na Argentina que poderia fazer um trabalho que o elenco dê e que ele consiga entregar um desempenho melhor que o Mancini esteja fazendo. Embora o desempenho é ridículo, né? É, no campo. Porque ele vai defender os números, vai falar que é líder do Campeonato Paulista, que está invicto. Mas a minha questão não é
Então,
contra o
mas esse
Mirassol.
negócio dos números é o que a gente sempre falou aqui várias vezes, já histórico aqui no Derbycast, porque muitas vezes você fica abraçado nos números, aí lá na frente vai tem três derrotas seguidas, despenca na tabela, não consegue o resultado maior, que é o título, né? Porque por mais que você tenha números, você tem que conseguir o título, né?
É, o número é que vai segurar o cara no cargo, mas segura até quando? É o que eu tô
Exatamente, é isso que eu tô
falando.
falando.
Tá segurando agora contra Mirassol, Ponte Preta, São Caetano. Não, o negócio é os clássicos. O Corinthians vai tomar um pau nos clássicos, tá claro. Está muito claro. E aí você vai ver, a primeira porrada que ele tomar num clássico, o técnico vai cair. Mas vai esperar, né? Vai esperar. Porque é assim, né, que funciona. Os caras sempre acham que, de repente, num passe de mágica, o time vai começar a jogar. Não vai. Tá claro que não vai. Tinha que trocar já. Foi ridículo o que aconteceu. Um técnico de futebol, Marião, ele não poderia ter o benefício da segunda tentativa depois do que ele fez nessa semana aí. Tomou
Ó,
70% de posse do
tá
Mirassol.
fritando.
É isso que ele fez. Ah, eu já perdi a paciência. Eu fui defensor do Mancini, mas ele tá me decepcionando muito. Eu nunca vi isso. O Corinthians já vi times bem piores do que esse. Muito. Em termos de nome, já vi bem piores. E não fez isso aí, hein? Nunca tomou 70% de posse de bola do Mirassol, com 20 finalizações tomadas a gol. Isso não
Pô,
pode
20
acontecer. Não
finalizações é
pode.
finalização pra caramba, hein, meu.
É mais do que o Corinthians. O Corinthians finalizou 12 no gol do Mirassol. O Mirassol, 20. O Mirassol dominou o jogo. O Mirassol foi o Barcelona. Só que o Barcelona não conseguiu vencer porque tinha um Cássio no gol e defendeu o pênalti. Mas é só por conta disso também. Senão teria ganhado. O vencedor moral desse jogo foi o Mirassol, sem dúvida. É, então, assim, não dá para aceitar, né, uma coisa dessa. Não dá. Não dá para aceitar.
É isso aí, Diego. Já estamos aqui chegando quase que no final. Do Palmeiras não tem muito o que falar, porque tá jogando só o Paulista aí. E tá jogando com o time mais reserva do que não sei o quê. Teve um empate meio medonho com o São Bento Sorocaba no jogo. E foi um joguinho também, tipo, bem mais ou menos. Teve a chance de ganhar, mas desperdiçou muita chance. Mas é. Outra coisa é o. Agora tá se preparando aí, porque no dia 7 vai ter a tal da Recopa Sul-Americana, né? Contra o Defensa e Justiça. E tá. Vamos lá, o Bel Ferreira está para voltar de Portugal, ele tá em Portugal ainda. Então, tipo, do Palmeiras não tem muito o que falar. Eu queria mais hoje mesmo era falar disso, falar das impressões que eu tive das reações contra o jogo em um jogo contra o Retrô. Cara, foi espantoso. Eu fiquei meio chocado, digo, eu falo a verdade, eu falei, caralho, os caras estão comemorando desse jeito, velho. Um jogo
É
contra
para você ver o nível do absurdo que chegou, o time ficou com medo de ser eliminado, por isso que comemorou. Porque precisava encomendar 11 fraldas no final do jogo, 11 fraldas. Porque tava todo mundo cagado naquele campo. Tava todos os jogadores, estavam borrados, todos eles. 11 fraldas para cada um dos jogadores. Eles estavam tudo borrado de medo, achando que ia ser, quase foram eliminados. Quase foram.
Tipo,
Impressionante.
e ainda teve um pênalti lá que, pelo amor de Deus, hein? Quem que foi que chutou no meio do gol? O goleirão quase pegou dos caras lá.
Foi o nosso querido Ramiro, né?
Ele deu uma bomba, tudo bem. Mas o goleirão quase pegou. Se o goleirão fosse um pouquinho melhor, ele pegava aquela bola, hein, meu? Aí é
Não
complicado.
quero, não me faça lembrar. Não me faça lembrar dessa tragédia, por favor.
Então é isso aí, Diego. Acho que por hoje é só mais algum recado aí para a nossa audiência rotativa da internet.
Não, não tenho mais recado, não. Falei demais hoje, minha garganta tá até doendo aqui. Eu fiquei muito bravo já com esse time do Corinthians. É aquilo que eu
Ah,
falo aqui,
peraí,
né?
tem uma coisa que eu queria falar. Lembrei agora aqui, cara. Outra coisa que me
Pode
espantou foi o
falar.
Fábio Santos falando do campo, cara. Você viu essa reportagem?
Campo é para os dois, né,
Ele
Mariel?
falando, não, que os caras estão acostumados a jogar no campo ruim e a gente não se acostumou e não sei o que, não sei o que lá.
Não, não dá, né? Para o cara ficar relativizando a situação. É um elenco de quarta divisão. Não interessa o campo, você tem que jogar mais que os caras. Não tem essa. Não tem essa. E o campo é ruim para os dois. Quem conseguiu jogar? Quem tem algum tipo de ideia de jogo estabelecida. É isso aí, cara. Isso aí para mim é beabá do futebol. O Corinthians está muito claro. É um catado em campo. Os caras não sabem o que fazem com a bola. Não tem padrão, não tem nada. O time do Retrô é um time pequeno, é um time de quarta divisão, mas tem um padrão. Não tem a qualidade, mas o padrão está ali. Sabe como que a saída de bola é bem estruturada, por onde que sai, tá preparado para situações. O Corinthians não tá preparado para nada. Vai, entra lá os 11, vamos, joga a bola aí. Parece churrasco. No final do churrasco, todo mundo bêbado jogando no campo. Lá, vai lá, joga a bola aí, vamos lá. É só na motivação, né? Só muita motivação, muito vamos lá, mas ideia de jogo, assim, trabalho, a gente não vê.
Então é isso aí, velho. Já que o Diego tá muito revoltado hoje, muito bravo. Pô, queria que o Retrô passasse, velho. Ia ser legal, cara.
É, mas essa história de Asa de Arapiraca, essas grandes histórias da Copa do Brasil, fica só para vocês. A gente não tem essas, não. Nem Copa do Brasil, pelo menos ainda não.
Não seja tão certo, mas tá bom. Já aconteceu, já passei por isso,
Não,
mas não, nunca fizemos uma celebração quando desclassificamos um time desses aí, não. Mas tá bom. Então é isso aí.
é.
Mas acho que mesmo o Asa não teve 60, 70% de posse de bola naquele jogo, não. Teve um golzinho cagado lá.
Tenho certeza que não. Certeza. Só o Corinthians patrocinou esse absurdo, essa vergonha. Vergonhoso, foi um vexame. Se tem um jogo que o time ganha e ainda dá para você classificar como um vexame, foi exatamente esse jogo aí.
Então tá bom,
Quer dizer,
Diegão.
não ganhou, né? Só
Segue.
foi.
Vamos nessa aí. Mais um Derbycast finalizado. Pedir pro pessoal aí que tá curtindo, a gente se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente nas plataformas digitais, Instagram, Facebook, Twitter, ou na sua plataforma de podcast predileta. Todas as segundas-feiras, 8 da noite, a gente está aqui ao vivo no YouTube para vocês. É isso aí, Diegão. Até a próxima.
Valeu, Manel. Até a próxima.